10h37 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, 19 de junho de 2020. Vamos conversar com o senador Álvaro Dias, do Podemos. Senador, vamos falar um pouco sobre tudo isso que vem acontecendo no país. Prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, mais um ministro deixou o governo Bolsonaro, ministro da Educação. Estamos observando já há algum tempo gente falando em conflito de poderes, manifestações favoráveis a Bolsonaro, outras contra. O STF é acusado por alguns grupos de interferir no poder executivo, nas ações do presidente da República. Em julgamento ontem à tarde, o Supremo Tribunal Federal confirmou a legalidade do inquérito das fake news, que apura a disseminação de notícias falsas e ameaças a integrantes do Supremo. Se a gente for falar sobre pandemia, vem aumentando de forma significativa o número de mortes por Covid-19 no país. Autoridades de saúde alertam sobre um possível caos nas unidades hospitalares. Em algumas cidades a situação já é crítica. Se a gente for falar de economia, senador, situação delicadíssima. Projeção para o PIB brasileiro em 2020 é de queda superior a 6,5%. O senhor que faz política nacional há um bom tempo, tem, além de participar das principais discussões no Congresso, caminhado ao longo de décadas nos bastidores de Brasília, nos arredores do poder, o que se observa é que está se gastando muito tempo com coisas insignificantes, deixando de lado as discussões que efetivamente podem trazer resultados positivos para o país. Essas brigas e a falta de convergência, principalmente das autoridades, têm trazido indignação ao povo brasileiro, aqueles mais conscientes. Se perde muito tempo com coisas improdutivas. O que o senhor pode falar para os ouvintes da CBN Cascavel? Para onde caminha o Brasil? Qual a saída, senador? Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Eu trocaria tudo isso que você disse por um projeto de recuperação econômica para o nosso país. E ele não existe, infelizmente. Esse tumulto, esse nervosismo, essa insegurança, esse bate-cabeça, as investigações, tudo isso nos leva a desviar o foco. Deveríamos estar todos concentrados no enfrentamento da pandemia em primeiro lugar e imediatamente num projeto de recuperação econômica do país pós-pandemia. O Banco Mundial já fala em 8% de queda do PIB e há aqueles que dizem que será mais do que isso. Imagine o número de desempregados e de empresas quebradas. O governo, infelizmente, não tem projeto. Nós não podemos criticar, porque ele não existe, e não podemos apoiar, porque ele não existe. Por isso, nós temos que lamentar. Em primeiro lugar, deveria estar o cidadão brasileiro como preocupação das autoridades do país. Lamentavelmente, num regime presidencialista de tanto poder, o presidente da República não utiliza o poder para promover mudanças reais e liderar um projeto de recuperação econômica para o nosso país. É o que eu tenho a dizer nesse momento, meu caro Roberto Benjamin, porque todas essas escaramuças policiais, essas questões judiciais, neste momento tem menos importância do que a vida das pessoas, do que a sobrevivência das empresas e dos empregos e do salário dos nossos trabalhadores.
Muito bem, obrigado, senador Álvaro Dias, conversando conosco direto de Curitiba, e deixou claro aí, não dá para criticar, não dá para apoiar, porque não existe um projeto para o país, e se gasta muito com o Congresso, se gasta muito com os nossos representantes, e pouca coisa, na verdade, tem acontecido. Eu quero conversar com o Dr. Hélio Ideria Júnior, advogado, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal e em Direito Constitucional, atua em todos os ramos da advocacia criminal. Doutor, satisfação ouvi-lo aqui na CBN, bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia a todos os ouvintes da CBN, é sempre um prazer e uma honra falar com vocês.
Diante de tudo isso que está acontecendo no país, e pela experiência que o senhor tem, principalmente na área criminal, gostaria que inicialmente o senhor falasse sobre a prisão de Fabrício Queiroz. Diante de tudo isso que a gente tem acompanhado, qual que é a avaliação, a análise que o senhor faria?
Bom, Roberto, a prisão dele, se há indício de crime e há indícios de necessidade real em função de perigo de fuga ou perigo de obstrução do processo, ela se justificaria. O que não se justifica, mas se compreende, é esse auê todo, esse estardalhaço todo feito em cima disso. Né? Não estou aqui pré-julgando o caso, se ele efetivamente cometeu algum tipo de crime, deve ser julgado nos modos da lei e punido. Entretanto, todos sabemos qual é o verdadeiro objetivo desse estardalhaço todo que atingiu o presidente da República.
Em julgamento ontem à tarde, o Supremo Tribunal Federal confirmou, doutor Hélio, a legalidade do inquérito das fake news, que apura a disseminação de notícias falsas e ameaças a integrantes do Supremo. Como que o senhor vem acompanhando essa discussão e também quando a gente fala sobre conflito de poderes aqui no país?
Bem, Roberto, esse inquérito das fake news só revelou a face mais autoritária e prepotente do nosso Supremo Tribunal Federal, em que ele está usurpando o poder do Ministério Público, estipulado pela Constituição Federal, na medida em que tomou dele a função de acusador. Né? E aí nós temos esse circo de horrores em que o Supremo Tribunal figura como suposta vítima, como acusador e como julgador deste caso, o que revela um verdadeiro absurdo, uma excrescência jurídica sem tamanho. Né? E conseguiu a façanha, né? Conseguiu a façanha de reunir o Legislativo, o Ministério Público, o Executivo, a sociedade em geral e a OAB contra essa ilegalidade que é flagrante. O que deveria o presidente do STF, Dias Toffoli, ter feito era ter encaminhado o fato para a Procuradoria-Geral da República, que se entendesse pertinente, aí sim instauraria o inquérito. Mas não, além de não ter feito isso, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento disso e ele simplesmente descartou a decisão do verdadeiro titular para conduzir essas investigações, que seria o Ministério Público, e seguiu adiante com isso. E essa ilegalidade foi chancelada ontem pelos ministros, com a exceção do ministro Marco Aurélio, se não me engano, e revela toda a prepotência e arrogância do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, mas está sendo o primeiro a atacá-la, a distorcer suas normas de acordo com os interesses próprios do Supremo Tribunal Federal e dos ministros que o compõem.
E aproveitando a experiência do senhor, essa divergência entre os poderes pode levar o Brasil para onde, doutor?
Bom, já levou o Brasil para uma polarização total, né, por um desrespeito à tripartição dos poderes. E vejam, e na medida em que você tem um clima hostil como nós temos hoje, polarizado politicamente, os nervos ficam à flor da pele e o futuro, gostaria eu muito de poder te dar essa resposta, mas não tem como, mas fica tenso, fica perigoso, né? E me parece que querem provocar o executivo a tomar uma providência mais radical ou um posicionamento de ataque para acusá-lo de eventualmente fascismo, autoritarismo, enfim, quando na verdade o que a gente está vendo é um judiciário que está tomando o papel do legislativo, que está tomando o papel do executivo, né? E revelando, por que não, todas as características de um sistema ditatorial, em que há censura, né? Com determinação de retiradas de matérias jornalísticas, há um evidente abuso dos recursos que são feitos, há uma invasão dos demais poderes. Hoje você não aceita críticas, né, como se estivessem acima da lei. Então o sistema do STF, de nomeação principalmente, precisa ser revisto com urgência. Essa nomeação política, como é feito no Brasil, e principalmente o cargo vitalício como é, isso é muito pernicioso para o país. Teria que ser um sistema de eleição, ainda que o eleitorado fosse composto indiretamente por presidentes de tribunais federais e estaduais, os comandantes do Ministério Público Federal e Estadual, os presidentes das OABs estaduais, termos uma eleição, ainda que indireta, para eleger nomes melhores para o STF e, o mais importante, acabar com essa vitaliciedade do cargo, que cria verdadeiros reizinhos da República. Deveria ser como é na Itália. São 9 anos o mandato de um ministro da Corte Constitucional Italiana, que é o equivalente ao Supremo Tribunal Federal. Ele vai e contribui durante 9 anos e retorna ao cargo interior a uma circulação de ideias, a uma renovação de ideias e evita esses vícios de poder que é o que a gente está assistindo agora.
Muitas mensagens chegando aqui à CBN, é um assunto que gera aí algumas polêmicas. O Carlos, ele diz o seguinte, gostaria muito de fazer uma pergunta ao doutor Hélio Ideria, coloca aqui, o advogado não acha que o presidente Bolsonaro tem exagerado muito, embora ele não tenha explicado aqui ou detalhado no que ele acha que o presidente tenha exagerado, mas ele complementa aqui, a democracia não está ameaçada? Doutor, o senhor acha que a democracia no Brasil está ameaçada diante de tudo isso que está acontecendo?
Antes de responder se ela está ameaçada ou não, eu questiono que democracia é essa que nós estamos vivendo. Será que é uma democracia saudável ou a gente está vivendo uma verdadeira ditadura judicialista capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal? Se eu tenho a maior autoridade judicial do país distorcendo as leis que ela deveria proteger... A democracia tem que ser questionada na sua existência atual e não quanto ao seu futuro. Né? Então, assim, em relação ao presidente Bolsonaro, eu acho que ele se comunica mal, efetivamente, isso me parece ser um fato, mas também é um fato que ele está sendo provocado, está sendo deliberadamente retirado aí da sua linha de tranquilidade por forças ocultas, por poderes que muito mais cunho político carregam do que cunho técnico, e isso sim, pode ser uma ameaça à democracia, mas eu não colocaria isso na conta do presidente. Uhum. Eu colocaria, se há uma ameaça hoje à democracia, há uma ameaça a uma democracia que eu julgo estar doente, estar adoecida. A democracia do Brasil está adoecida.
O Wilson de Toledo diz o seguinte, gostaria de ouvir do doutor se ele acha que, como é que ele coloca aqui, se acha certo o presidente Bolsonaro defender a sua família, não deveria ter uma outra postura? O presidente Bolsonaro, ele tem agido para defender, na opinião do senhor, efetivamente a família, protegendo, criando ali alguns obstáculos para que investigações não aconteçam, doutor?
Olha, aparentemente sim, né? Aparentemente sim. É, e aí fica uma coisa óbvia, na verdade. Ele, antes de ser presidente, ele é pai. E, de certa forma, ele, na condição de pai, sim, acredito que esteja, de alguma forma, defendendo. E não acho que deva fazê-lo. Sempre disse que os filhos do presidente, desde o início, vem complicando muito o governo com a sua postura. Não os estou pré-julgando aqui. Né? Não sou advogado do caso nem acusador, mas não há dúvida que os filhos do presidente vêm trazendo enorme constrangimento ao governo e vêm trazendo enormes problemas para a governabilidade do presidente Bolsonaro, né? que é uma pessoa já demonstradamente passional, é uma pessoa que tem milhões de defeitos, mas é uma pessoa autêntica, né? e vem sim, ao meu ver, tomando o partido dos filhos, e isso é muito ruim para ele, sem dúvida nenhuma, é muito ruim para o governo. Agora, o que tem que acontecer é uma investigação imparcial, uma investigação sem conotações políticas, e se algum dos filhos dele efetivamente cometeu crime, tem que pagar por isso, ponto final.
Doutor Hélio, muito obrigado pela entrevista, um bom fim de semana para o senhor.
Eu é que agradeço a oportunidade, um grande abraço.
Conversamos com o doutor Hélio Ideria Júnior, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal e em Direito Constitucional e atua em todos os ramos da advocacia criminal. Falando sobre essa situação do conflito entre poderes, tudo isso que a gente vem acompanhando no país, colocou a opinião dele também a respeito da prisão de Fabrício Queiroz. E antes, nós conversamos com o senador Álvaro Dias, rapidamente com o senador Álvaro Dias do Podemos, colocando a sua opinião diante de todo esse cenário no país. E ele entende que há necessidade de se preocupar mais com um projeto de retomada da economia para que o Brasil possa sair dessa situação delicada, não é? Temos que pensar mais no país, trabalhar de forma mais coletiva. Vamos ao intervalo, 10h52, já voltamos com outras informações.